Então, vamos falar sobre saúde bucal, como manter a saúde bucal de forma eficiente e com segurança. Doutora Ana Carla Robato, que é cirurgiã dentista, mestre em odontopediatria. Perdemos o contato com ela, Ivan, já está aqui com a gente de novo. Vou pedir que a gente retome o contato com a doutora Carla. Olá, bom dia.
Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, falando do que a gente mais gosta, né, que é o atendimento odontológico. E realmente a gente foi pego de surpresa aí nessa pandemia e a gente, nós dentistas, tivemos que rever alguns processos, mas lembrando que a biossegurança, que é a segurança biológica, sempre foi um item que os dentistas sempre valorizaram. Quando a gente pensa em atendimento odontológico, a gente sempre lembra de um dentista paramentado, com máscara, com gorro, com luvas, né? E uma higienização das pontas. Então, não foi muita surpresa para que, né, os dentistas só melhorassem os seus protocolos.
Pois é,
Então,
doutora Ana, até porque o contato ali é muito próximo, né, desses profissionais com o público que busca esse tipo de serviço. E nós estamos falando aí da boca, que é uma área, uma porta de entrada para doenças, para infecções. Então, o profissional, antes mesmo da pandemia, já deveria, já tinham adotado essas medidas, esse protocolo de segurança. E agora muito mais. Mas para esclarecer o nosso ouvinte, é que está adiando, primeiro eu queria trazer esse dado, de fato, muitas pessoas estão adiando a ida ao dentista ou o seu tratamento com medo de adquirir a Covid. O que você teria de dizer nesse sentido? É seguro ir ao dentista? É importante manter o tratamento? Que tipo de impacto não ir ao dentista, adiar o tratamento, pode trazer na saúde global desse paciente?
excelente pergunta. A gente observa que adiar o tratamento, né, claro, a gente tem que ver como é que é a saúde desse paciente, mas assim, adiar o tratamento não é uma melhor opção. Nós estamos observando um aumento assim expressivo de pacientes com doença periodontal, com gengivite, com muito acúmulo de tártaro, pacientes com cárie, cáries que estão progredindo, até perda dental, porque adiaram o atendimento. Então, nos consultórios, como eu falei anteriormente, eles sempre foram, né, os dentistas, na sua grande maioria, muito preocupados com a biossegurança. Agora, a gente tem uma preocupação ainda mais intensa e mais evidente. Então, os pacientes, eles podem, claro, tem que escolher clínicas e consultórios que saibam, que, né, expressem seus protocolos, mostrem com transparência seus protocolos de cuidado. E vocês vendo isso, o paciente vendo isso, ele consegue com certeza ter segurança e ir. Eu acho que o adiar não é a melhor opção. A gente está no transpandemia, mais de um ano nesse processo. Então, a saúde bucal, ela precisa ser valorizada ainda mais, porque nós sabemos que o último trabalho publicado em fevereiro mostra, uma grande revista de impacto, um trabalho feito no Catar, mostra que a população com periodontite, que é aquela inflamação de gengiva, pode desenvolver um quadro mais expressivo, mais grave da Covid-19. Então, mostra que a boca realmente, como você falou, é porta de entrada para outras doenças, inclusive para a Covid, e que nós precisamos manter essa boca saudável, para que a gente tenha a saúde, né, do corpo todo adequada, bacana, certo? Então, procurar uma clínica que, né, que vocês tenham, que o paciente tenha conhecimento e confiança é super importante. Então, adiar, acho que nesse momento agora não é a melhor opção. Nós já adiamos demais e estamos vendo as consequências disso.
Pois é, doutora Carla, você coloca isso, né? Que esse descuido com a saúde bucal está cada vez mais evidente o impacto disso com o aumento de cáries e doenças também gengivais. Agora, as pessoas também ficam preocupadas, elas devem dizer, bom, entre adiar um tratamento dentário e adquirir a Covid, com todo o impacto que a gente está vendo aí, com o número de mortes da Covid-19 e agravamento não só para pessoas idosas, mas de todas as idades. Então, as pessoas devem pensar, bom, se eu for adquirir a Covid, num espaço onde eu estou ali totalmente vulnerável, eu prefiro adiar. Essa pode ser o pensamento. Agora, então, como é que a gente pode estimular, se você coloca que adiar o tratamento dentário não é a melhor forma da gente reverter essa situação? E, por outro lado, a gente tem esse medo real da população, como que a gente então pode estimular essa retomada aos cuidados com a saúde bucal? Qual é a base que a gente tem para dizer, olha, vá que você vai estar seguro, nada vai te acontecer, você vai cuidar da saúde bucal e está tudo bem. O que que as pessoas devem observar no momento que elas chegam ao consultório disso para preservar aí a sua saúde e não se contaminar com a Covid?
Excelente pergunta, vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar se a clínica ou consultório segue os protocolos básicos. O que é o distanciamento social? Oferecer o álcool gel para a higienização das mãos? Observar a paramentação da equipe na recepção? Isso é muito importante. Protocolos básicos, né? Se o consultório tem sinalização para que você ainda mantenha a etiqueta da tosse e o paciente também fazer a sua parte. Lembrar que as superfícies elas são limpas com periodicidade, mas que ele deve fazer a sua parte não se tocando, não tocando na boca, nos olhos, se mantendo afastado. Então, isso é a primeira parte. Segunda parte, se você está desconfiado e está inseguro, converse com o responsável técnico da clínica para que ele exponha os protocolos que se seguem, né, que são seguidos dentro do consultório. Então, o que é o nosso receio maior? É o aerossol, que a gente produz com a turbina, produz com os equipamentos, né, de limpeza. Então, como é que é feita a troca de ar daquela sala? De quanto em quanto tempo? Pergunta, eu acho que a gente tem que perguntar. Né? E outra coisa, saber como é o processo de esterilização. Sempre, ó, nós, dentistas, sempre seguimos, porque nós somos responsáveis pela a esterilização do nosso consultório. Então, sempre seguimos com muita rigidez. A Vigilância Sanitária sempre fiscalizou e nos orientou com relação a isso. Então, nós, não é dificuldade para o dentista saber quais são os passos de como adequar os seus instrumentais para que eles sejam usados de forma segura. Então, eu acho que essa questão, observar se o consultório ele é higienizado e perguntar, eu acho que você tem que perguntar, você tem o direito de perguntar, qual é o seu protocolo? Vocês higienizam ou marcar um horário que seja primeiro o paciente para que você tenha certeza que não tem aerossol naquela sala, né? Que de um dia para o outro o aerossol ele cai, são gotículas, né, invisíveis que eles vão para o chão. Então, eu acho que o diálogo, sabe, é a coisa mais importante. Agora, lembrando que a classe odontológica, ela não se assusta com biossegurança, pelo contrário, ela está capacitada. A gente está capacitado para atender o paciente com segurança e agora, com a pandemia, a gente reforçou. E quando a gente fala de segurança, a gente até fala de segurança da equipe. Por exemplo, hoje, você tem o maior número de dentistas usando o escudo facial, que era uma dificuldade para a gente usar, mas agora a gente está usando. As máscaras N95, PFF2, sem válvula, nós estamos usando. Protege o dentista, sim. Protege a equipe, sim. E também o paciente, tá? Porque nós ficamos na posição respirando em cima do paciente. E se a gente está com um escudo e uma máscara, vamos porventura, se o dentista estiver assintomático, infectado, tenha certeza que a contaminação vai ser muito mais difícil, já que a máscara filtra mais de 90%.
Com certeza. Então, todos esses protocolos devem ser seguidos e ampliados, né? Nesse período de pandemia, só aumenta. A questão da biossegurança para o profissional da área de odontologia, como você bem coloca, já é previsto isso, os conselhos também acompanham isso, existem normas técnicas, manual de boas práticas em biossegurança para os ambientes odontológicos. E agora, com a pandemia, o cuidado deve ser maior. E a pessoa que vai até esses locais, né, você, ouvinte, que está acompanhando, precisa cuidar da sua saúde, precisa ser também autorresponsável. Não só confiar, mas ficar de olho. A ida também dessas pessoas, né, doutora, precisa ser observada. Quando ela chega nesses ambientes, o uso da máscara, o uso do álcool gel, e a saída também, para ela não levar a contaminação para casa. Então, quais são as suas dicas para quem vai até? Nós falamos agora aí dos ambientes, o que olhar. Agora, e eu? O que é que eu também devo observar em mim para chegar nesse ambiente de forma segura, permanecer ali de forma segura e sair, voltar para minha casa, para o contato, com as pessoas da minha comunidade, da minha casa, e sem ser aí também um canal de transmissão da doença?
Pronto, excelente pergunta. Vamos lá. Voltando para casa, eu vou retomar uma prática que meu pai, que era, né, dentista, exerceu a profissão por muitos anos, mas não digo nem por isso, mas ele sempre me dizia, isso é coisa de ideia das pessoas mais antigas, chegou em casa, lave a mão. É a prática mais sábia que eu já ouvi em toda a minha vida. E hoje, né, ele ainda está vivo, está com a gente, graças a Deus, com saúde. Eu lembro da fala dele, do Dr. José Carlos, me dizendo como pai, minha filha, lave as mãos. Então, a gente pode, deve deixar os sapatos na entrada, lavar as mãos assim que chega. Após isso, eu transpirei a roupa, peguei um transporte público, vamos pôr a roupa para lavar. Se a pessoa puder, acho que é super interessante tomar um banho e pronto, e permanecer em casa de forma tranquila. Mas ao chegar, a lavagem das mãos, ela é imprescindível.
Com certeza. Agora, tem algumas pessoas que têm medo também do instrumental, né? O profissional da área de odontologia tem muitos equipamentos e aí coloca, usa, né, de forma individual. E como que a gente vai ter certeza que está tudo higienizado, que está tudo esterilizado, que quando o profissional vai usar um instrumento, né, colocar na cavidade bucal do paciente, ele vai estar seguro, ele não vai estar sendo contaminado ali naquele momento?
Pronto. Como eu falei, né, o tempo todo, os dentistas, eles estão muito acostumados com todo o preparo, a manipulação do instrumental, até a sua esterilização. Então, hoje, existe protocolo rígido, sugerido pela Vigilância Sanitária, que assim que a termina o atendimento, o instrumental, ele deve passar por uma solução de detergente enzimático que vai destruir as partículas orgânicas, sangue, saliva. Depois disso, esse instrumental é levado para lavagem manual com detergente, não é detergente comum, detergente específico para instrumental, detergente hospitalar. Depois ele é seco, inspecionado e embalado para esterilização. Tem algumas clínicas, perguntem, eu acho que vocês têm que perguntar, acho que o consumidor, o cliente precisa perguntar e se apropriar disso. Como é que vocês fazem para estabelecer uma relação de confiança? Hoje, em algumas clínicas, por exemplo, nós já colocamos passos intermediários. Além desses que eu citei, nós colocamos uma pré-lavagem desse instrumental. Depois disso, ele vai para o detergente enzimático. Depois disso, ele vai para uma cuba ultrassônica. Depois da cuba ultrassônica, lavado manualmente com detergente hospitalar. Depois disso, ele é seco, inspecionado, empacotado e esterilizado. Então, hoje, esse é o protocolo que nós seguimos aqui na Escodontologia. Mas é de bom tom para que o paciente estabeleça uma relação de confiança, que ele pergunte, que ele se aproprie, né? E justifique, olha, eu preciso para eu me sentir seguro. Eu acho que o diálogo, a conversa, ela é fundamental para estabelecimento de uma relação de confiança entre um profissional de saúde e um paciente. Então, eu valorizo muito isso. Mas fiquem tranquilos, porque para o dentista não é novidade seguir os protocolos de limpeza, desinfecção, esterilização dos seus instrumentais. Isso já é uma coisa que nós fazemos com muita propriedade.
Ok. Fortalecendo, então, essa ideia, né, do cuidado com a saúde bucal, não negligenciar em nome da pandemia, considerando os prejuízos que isso pode acarretar. Então, só reforçar mais uma vez, quais são, doutor, os prejuízos da negligência com a saúde bucal? O que é que uma pessoa que está adiando pode estar trazendo para a sua saúde de forma integral? Às vezes a gente acha, mas a saúde bucal não é tão importante. A gente só procura, às vezes, o dentista quando está com aquela dor, quando está incomodando. Quando isso não acontece, vai adiando, mas a saúde bucal pode impactar em outros problemas de saúde, inclusive, né?
Com certeza. O que eu vou falar não é novidade para ninguém. Já está lá no nosso subconsciente, mas às vezes a gente não pratica de forma consciente, né? Vamos lá, o que a gente precisa fazer para manter a saúde bucal? É simples. A gente precisa remover o que causa a doença. O que causa a doença? Bactéria em excesso. Quando a gente brinca, eu brinco muito com os meus pacientes infantis, que quando ele tem uma lesão de cárie, né, um buraquinho no dente, significa que as bactérias estão ganhando. Então, a gente tem que matar essas bactérias, sejam elas causadoras da cárie ou da doença da gengiva, a gente tem que matar. Ai, Ana, mas como é que nós vamos matar? Simples, escova de dente. A escova de dente é o melhor meio, porque não é um método químico, ele é mecânico. Então, a gente fazendo a escovação de forma consciente. Por que consciente? Porque no mundo doido que a gente vive, a gente faz de qualquer jeito, faz com rapidez. Não, vamos fazer a escovação com mais calma, pelo menos a noturna. Vamos dormir com a boca mais limpa. E a gente aconselha que essa escovação, ela não pode vir sozinha. Ela tem que vir com um auxiliar, que é o fio dental. A escova não alcança o espaço entre os dentes. Então, nós precisamos utilizar o fio dental. E esse, todo esse processo a gente chama de promoção de saúde bucal. Hoje, o dentista, ele deve enfatizar esses cuidados. E é importante a gente falar que o dentista, ele apenas vai ajudar na obtenção da saúde bucal. Por quê? Porque quem faz o cuidado dia a dia é o próprio paciente. Então, essa conscientização, o autocuidado, ser responsável, corresponsável, né, juntamente com o profissional da área odontológica, então o paciente e o profissional serem juntos responsáveis pela sua saúde, a saúde bucal do paciente, é muito importante. O dentista não consegue fazer nada sozinho. Então, recado final, o que eu tenho que fazer, doutora? Fazer sua higienização consciente, lembrando de limpar todos os espaços. Ah, mas tem um dente que é girado. Eu giro também minha escova. Ou vou tentar pensar um jeito de limpar aquele dente com mais efetividade. O fio dental deve ser utilizado. Aí vem aquela grande pergunta, antes ou depois? Use antes. Se você conseguir, porque você já vai tirando aqueles depósitos de bactéria.
Rapidinho, doutora, e com relação ao enxaguante bucal? Só para a gente finalizar, temos 30 segundos aí para fechar nossa entrevista.
Vamos lá. O enxaguante bucal, ele, na grande maioria das vezes, eu brinco que é um perfume de boca. Se a gente não tiver uma escovação bacana, um uso do fio dental adequado, ele só vai finalizar para dar um gostinho a mais. Então, ele não é essencial, salvo em casos de cirurgias, ou casos de pacientes com doença periodontal severa, que a gente precisa entrar por tempo determinado. Mas eu ainda enfatizo, escova e fio são os melhores amigos da boca.
Excelente informação, clara, objetiva. Gente, depois de uma informação como essa, jamais, né, negligenciar com a nossa saúde bucal de forma simples, eficiente. Escovar, basta isso. Muito obrigada, doutora Ana Carla Robato, por essas informações.
Um grande beijo.